Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, ouvintes, e um bom dia especial para o Marcelo Bittencourt, que costuma acompanhar o programa e me escreveu para dizer que sente falta de quando eu dava bom dia. Vou prometer aqui que vou avaliar essa mudança no roteiro. Muito obrigada pela escuta, Marcelo. Bem, no programa de hoje eu recebo o violinista e compositor Jefferson Collin. Ele é bacharel em música, com habilitação em violino e mestre em composição aqui pela UFRGS. Integrou a Orquestra de Câmara Fundarte, com a qual percorreu inúmeras cidades do Rio Grande do Sul. Atualmente, faz parte da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Bom dia, Jefferson. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Obrigado, Ana. Eu que agradeço o convite e a oportunidade.
Jefferson, começa me contando qual era o cenário da tua aproximação com a música.
Olha, as coisas por um bom tempo para mim foram acontecendo sem controle, meio sem querer. Eu lembro que eu comecei estudando teclado, piano, e foi uma oferta dos meus pais. Eu lembro que eu tinha uma conhecida que tocava, e de repente eles me perguntaram de aniversário, tu quer um teclado, de repente estudar? E eu, ok.
Não tinha nenhuma tradição não de tinha, música não na tua tinha, família?
Na verdade, meu pai gosta bastante de música. Já é uma pessoa de mais idade, hoje com 80 anos, então, né? Mas, então, ele tinha muitos discos de tango, discos daquela época de ouro do rádio. Ele gostava bastante de música, tinha uns instrumentos. Ele trabalha com madeira, é marceneiro, e gostava de experimentar fazendo os instrumentos. Então, eu tinha essa alguma coisa ali. Mas não é uma família que eu diria musical, realmente. Não tem nenhum músico na família, nem nada.
Mas um gosto pela escuta.
Mas eu acho que teve talvez um diferencial de desde criança ter talvez, né, um contato com os vinis lá do meu pai, que às vezes eu lembro que sozinho eu ia lá, colocava, escutava. Mas fora isso, nunca me passava pela cabeça. Mas de repente surgiu esse convite, essa ideia que eu lembro, e eu aceitei, e aí as coisas foram meio que acontecendo. Daqui a pouco eu estava no conjunto da escola, eu estava em Novo Hamburgo, e numa escola evangélica, eles têm essa tradição de ter luterana, eles têm esses conjuntos instrumentais, né? Eles têm esses encontros que eles fazem com todos os conjuntos, e eu entrei nesse conjunto. Daqui a pouco eu me interessei pelo violino que eu vi ali.
Tu começaste no piano e em seguida...
Pouco tempo, quando eu estava tocando um pouco, eu entrei nesse conjunto. E ali tocava o Thiago Elvanger, e ele, que era um violinista, e me chamou atenção, né? Era um músico acima da média, assim, acho que isso me...
Também se formou aqui na UFRGS.
Também se formou na UFRGS, né? Eu acho que hoje até em Minas, na Sinfônica lá.
Na Filarmônica de Minas,
eu acho que sim. E, então, eu acho que foi por aí. Eu fui comecei com o violino, com a professora Alexa Lang.
Aí foi uma vontade tua, então, esse trânsito.
Foi um interesse. Mas eu realmente não me lembro se em algum momento eu cheguei a pedir, ou se foi mais uma oferta que notaram meu interesse. Isso me falha a memória. Mas, enfim, as coisas foram se encaminhando, assim, naturalmente. E depois eu passei a estudar com o professor Mauro Gomes, eu fiz um curso em Novo Hamburgo com ele, de férias. E ele, acho que percebeu que eu era um aluno jovem. Eu não comecei relativamente não tão jovem. Eu comecei com 12 anos, 13 anos a estudar violino, né? Não criança. Mas eu acho que ele percebeu que era alguém que se dedicava e ele me pegou para ele, né? E a partir dali começou a ter realmente um estudo mais, talvez já visando, assim, pensando, farei faculdade, né? Irei para a UFRGS. Então eu estudei, acho que com o Mauro, que é uns bons 3, 4 anos. E 2 anos antes de acabar o segundo grau, eu vim para a extensão da universidade, fazendo aula com o Fred Gerle. E então daí as coisas foram indo. Extensão, entrei na graduação logo em seguida.
Mas foi então um instrumento que também te apaixonou, assim?
Foi um instrumento que eu logo me interessei, me chamou a atenção, e eu abracei o violino. Fui indo com ele. Acho que por algum momento eu consegui perceber que eu conseguia desenvolver com ele, tinha alguma facilidade, então fui indo, foi uma coisa natural.
E a tua formação é essa inicial também, sempre dentro do repertório da música de concerto?
A minha formação como instrumentista, sim. Né? Diferente de alguns colegas, eu nunca fui para, por exemplo, música tradicionalista, música MPB. Eu sempre tive focado no repertório que nos apresentam, né? Que os professores vão nos propondo, que é o repertório tradicional. Século XVIII, XIX, foi por aí que eu fui indo. E fora isso, eu escutava alguma coisa também de música popular, mas a minha prática realmente sempre teve ligada... Eu nunca tentei vincular a minha prática como instrumentista à música popular, pelo menos nesse momento inicial, assim, né, da formação, quando adolescente, como ainda jovem adulto ali.
Ouvimos um trecho do primeiro movimento do Septeto para Cordas, Piano e Acordeon, de Jefferson Collin, com Giovanni dos Santos e Ariel Policarpo nos violinos, Gabriel Policarpo na viola, Jonathan Santos no cello, Luciano Dalmolin no contrabaixo e Antônio Borges Cunha no acordeon. A peça é fruto do mestrado em composição do Jefferson, que é o nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Jefferson, tu fizeste o teu bacharelado em violino aqui na URGS, depois prosseguiste a tua formação no mestrado em composição. Eu queria que tu contasse um pouco do significado dessa formação recebida aqui dentro da universidade e o que que, enfim, norteou também esse caminho bastante peculiar, assim, né? Não é comum.
Bom, o valor que teve, eu estava mesmo pensando nisso por ocasião da entrevista, sem dúvida o professor Fred Gerling, que foi meu professor de violino, foi o professor que eu tive mais contato por mais tempo, né? Desde o que? Dos meus 15 anos, 2 anos antes de entrar na universidade, e mais os 4 anos e meio da faculdade, então foi um longo contato com ele. Ele foi meu principal professor de música, porque não é só instrumento, a gente entra em várias questões de como estudar, como abordar o estudo, como lidar com a rotina de estudo, ou questões realmente puramente musicais, fora da técnica. Então ele foi um professor muito marcante para mim, né, e bastante importante. Então, na questão da graduação, posso dizer isso. Eu com certeza levei muito dessa experiência ali. E foi através da graduação, de uma indicação para um estágio na orquestra da Fundarte, SESI Fundarte, na época, que então eu ingressei na carreira profissional, tocando como violinista. Então, eu também devi isso à universidade, de certa maneira, porque foi um estágio proposto pelos professores para o maestro Cunha, que generosamente me abraçaram no grupo da Fundarte, e ainda inexperiente, e então foi fundamental para a minha formação. Então a graduação teve isso, mas é curioso, tu perguntou do câmbio, indo para esse caminho de ir para a composição, nesse momento não me passava pela cabeça, não era algo que eu tinha. Eu estava estudando o violino, eu falei dessas dúvidas, já será que é isso que eu quero e tal, tinha algumas as dificuldades que todos têm, enfrentam no aprendizado, mas nunca me passou pela cabeça mudar de área para composição. Mas, paralelamente a isso, eu tinha, quando ali nos 20, até o quê? 22 anos, eu acho, com os meus amigos, que não músicos, eu tinha uma banda que tocava, rock e tal, e isso totalmente desvinculado, de certa maneira. Era uma atividade musical, mas que eu não tocava violino na banda nem nada.
Tocava o quê?
Eu me aprendi a tocar um pouco de guitarra, tocava teclado ali, que eu sabia alguma coisa, porque o piano eu larguei bastante cedo quando eu comecei o violino, então tô longe de ser um pianista, né? Mas conseguia me virar, e como disse, meus amigos não eram músicos, então eu, queira ou não, ainda conseguia ali cumpria mais funções do que eles, que também eram amadores. E foi uma experiência interessante. E
uma prática paralela, diversão, assim.
Na verdade, nem tanto, porque numa adolescência tardia, ali nos meus 20 e poucos anos, eu pensava, não, eu tô fazendo universidade, mas acho que eu vou por aí. A gente tem essa banda e uma coisa completamente desvairada, que não fazia nenhum sentido com a maturidade, vendo depois, não tinha como... A gente não tinha maturidade criativa mesmo, até, e artística, para isso, mas eu estava fazendo a universidade, me dedicando a ela, mas eu estava pensando que ela ia ser uma coisa que talvez não fosse por ali. Foi em algum momento que eu caí na real e disse, não, isso não vai ser isso aqui, é o violino, quando eu comecei a atuar mesmo profissionalmente, mas eu diria que aí está a raiz, talvez, de uma atividade criativa, assim, uma vontade criativa.
Tu compunha para essa banda?
A gente nunca, como eu disse, a gente era muito imaturo, a gente tentava fazer alguma coisa, a gente era imaturo o suficiente para não conseguir fazer, mas maduro o suficiente para ver que era ruim demais. Então a gente não ia para frente nada, porque a gente percebia que estava muito medíocre e a gente não ia para frente nas composições. A gente tocou mais cover e tal, chegamos a praticar músicas Radiohead e tal, mas não, eu não compunha. Tentava compor alguma coisa, mas de maneira meio frustrante, assim. Mas ali eu comecei a experimentar, né, alguma coisa, e isso deve ter ficado. Acho que teve um valor ali. Eu também um contato mais, um pouco mais aprofundado com música popular, né, tocando rock e tal, que eu, quando adolescente, não tinha muito contato, né. Então comecei a conhecer mais um repertório, expandir o meu conhecimento musical para essa área. Então, nesse sentido, foi uma experiência que foi me moldando. Mas que ficou para trás e foi completamente abandonada, assim, por bastante tempo. E essa mudança para composição, o que aconteceu foi que eu estava na Orquestra da Fundarte e lá eu tive a oportunidade de ser colega do Wagner Cunha. E por um tempo, nos últimos anos, que a orquestra, não lembro em que ano ela foi, ela se desfez, mas o Wagner participou ali dos últimos anos da orquestra. E eu tive contato com ele, eu não tinha contato com nenhum compositor, isso é uma coisa que acontece, a gente tem alguns compositores, a gente vem a conhecer eles, talvez na universidade, como algum professor, mas, enfim, eu me dei bem com o Wagner, eu lembro que um dia conversando com ele, não lembro por que ocasião, mas eu estava na casa dele conversando com ele, e ele falou, que tu vai fazer? Tu vai fazer um mestrado? Eu disse, não sei, estou pensando se eu vou fazer um mestrado em violino. Aí eu lembro que ele me disse, olha, o tempo que tu vai ficar pensando se tu vai fazer, tu faz, porque são 2 anos. Isso eu fiquei pensando, pô, eu não posso realmente, não vou perder tempo. Aí eu fiquei pensando naquilo, mas não quero fazer mestrado em violino. O que eu vou fazer? Porque eu vou fazer mestrado em violino para dar aula, não sei se é isso. E fiquei, de repente eu pensei, fazer em composição. Uma coisa muito estranha, porque eu não compunha, eu não tinha nunca pensei em compor para minha área, a área da música, digamos, erudita. Não era o que me passava pela cabeça. Eu cheguei a ter feito alguns experimentos, um amigo meu produzia jogos, eu fiz algumas musiquinhas lá pro jogo dele e tal, umas coisas atmosféricas. Eu experimentei e gostava de fazer, mas realmente pensar, vou compor. Eu tinha essa barreira que a gente, acho que os músicos em geral têm, não, compor é uma coisa diferenciada, não vou me meter com isso, né? Mas por ocasião daquela conversa, eu pensando, o que eu vou fazer? Eu pensei que composição é uma coisa que eu podia fazer. Não faço ideia de onde eu tirei essa ideia ali, como eu tive a coragem de pensar isso. Aí eu peguei, liguei pro Wagner e disse para ele, quero conversar contigo, que eu pensei uma coisa aí. Ele, ok. Aí eu fui lá e disse para ele isso. E ele imediatamente disse, beleza, vamos fazer aula aí, eu te dou aula. E eu, então tá, não tava nem esperando por isso. Eu esperava que ele me indicasse algum livro, alguma coisa. Eu acho que esse incentivo que o Wagner me deu foi o que fez a diferença. Né, alguém que eu já tinha uma admiração pelo trabalho, uma amizade, e ele abraçou a ideia de eu estudar composição e fomos lá, começamos a estudar contraponto, harmonia, e fui fazendo algumas esquetes, já foi me direcionando, disse, vamos fazer isso aqui, tu vai fazer o mestrado daqui a pouco, e, então tá, então fui indo, então isso me deu esse norte.
Muito bem, e aí tu fizeste o mestrado com orientação do professor Antônio...
Isso,
Antônio
continuei Carlos com os Cunhas. Cunha.
A escola Cunha, exatamente, pertence à escola Cunha. Isso. E aqui dentro do mestrado, como é que foi o teu trabalho no mestrado? Enfim, como é que foi encarado aí um mestrado nessa área nova pra ti, uhum, assim, né?
Foi um desafio, porque como eu não fiz a graduação em composição, eu fui sem saber exatamente onde eu estava me metendo. Até porque o Wagner, o trabalho com ele era peculiar. Né, a gente tinha uma relação de amizade muito tranquilo, eu basicamente levava as músicas para ele, a gente abria no software lá, e ele mexia, dizia, isso aqui, mexia, fazia comentários e tal, e eu fui indo, que é bastante diferente do processo, por exemplo, com os professores da graduação da URGS, era uma referência diferente, e nada acadêmica a abordagem do Wagner, então eu não sabia como é que ia ser estar no meio acadêmico da composição. Então eu entrei, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu estava me preparando, o Wagner me ajudou no sentido, olha, provavelmente o que tu vai enfrentar vai ser isso, que ele já tinha feito o mestrado ali na URGS, né? Então ele me antecipou, tu tem que tomar cuidado com isso, tu tem que tomar essas referências aqui, fazer essas leituras. Então ele me deu essa, mas foi no último momento que ele me deu essa, até então eu não fazia ideia de como é que era o meio acadêmico na composição. Foi relativamente rápido, porque, claro, que eu já tinha uma bagagem musical até então que fez uma diferença, uma prática que, às vezes, o próprio professor Cunha, o Antônio Borges Cunha, comenta que sente muita falta nos alunos de composição, principalmente da graduação, que não, eles entram para a composição sem tocar, às vezes, um instrumento, sem ter uma prática musical mais aprofundada, e ele sente a falta disso. E eu pude perceber isso também nos estágios docentes ali no mestrado. Então, eu já tinha um diferencial que eu estava, já era mais velho, mas já tinha também uma prática como instrumentista, de música de câmara. Então, isso, a minha música se beneficiou disso, num primeiro momento, né?
Porque essa rotina de orquestra também, que tu tiveste ainda durante a tua graduação, né? Também te coloca em contato e muito íntimo com muito repertório, assim,
exatamente.
Né?
Um conhecimento de repertório também. Uma das primeiras coisas que o Wagner comentou comigo foi... Ah, já vieram alguns alunos da graduação aqui pedir uma ajuda, mas eles não conhecem nada de repertório. E aí era muito difícil trabalhar com eles. Eu não conhecia lá muita coisa de repertório, na verdade, mas conhecia um pouco mais. E principalmente, eu me refiro principalmente ao repertório do século XX, né? Porque na orquestra a gente quase não toca, né? A gente que não toca repertório do século XVIII e XIX. Alguma coisa, ainda com o Cunha regendo, que é compositor, né? Ele traz alguma coisa, mas ainda assim é pouco, né? Mas eu fui conhecendo aos poucos o repertório do século XX, com alguns compositores que eu consegui fazer uma ponte, digamos, que eu, apesar de não conhecer tanto do repertório, alguns compositores mais, digamos, um pouco mais tradicionais, com uma linguagem mais tradicional, como Shostakovich, foi um compositor que acho que serviu de uma ponte. É moderno, mas tem um pé no romantismo ali, então serviu como um meio caminho. Depois, logo do Shostakovich como referência, eu fui para o Shinitsky, que aí já traz uma linguagem mais moderna, mais de vanguarda. Então eu fui me acostumando com essa linguagem diferente do século XX aos poucos.
Pois é, tu falas dessas filiações, assim, né, de estéticas, assim, uhum. E como é que foi encontrar a tua voz no meio desse processo?
Bom, primeiro que é um processo contínuo, né? Eu estou buscando minha voz nesse momento, né? Mas no início, foi muito, como eu disse, eu entrei totalmente sem saber o que eu estava fazendo. Eu disse, vou fazer aula e daqui a pouco o Wagner me dá a tarefa de compor alguma coisa para o próximo encontro. Eu não faço ideia o que eu vou fazer. Então, eu procurei alguma coisa que eu conseguia, que dizia alguma coisa para mim, que eu sentia que me comunicava para mim, eu conseguia me comunicar com isso. E como eu disse, Shostakovich foi uma das primeiras... Shostakovich, Bartok, foi uma das primeiras referências que eu abracei, assim. E por muito tempo continuei trabalhando nessa linha. Então foi uma questão de... não foi uma reflexão profunda, foi mais ou menos encontrar o que eu conseguia fazer. Com isso aqui, com esse material, com essa linguagem, eu consigo desenvolver o processo criativo. Então, não teve uma profunda reflexão no primeiro momento. Foi sim uma decisão prática, tomada para cumprir uma tarefa de fazer uma composição. E acho que não pode ser muito diferente. Aos poucos, a gente vai desenvolvendo um trabalho criativo e aí começa a aprofundar uma reflexão sobre a estética, sobre a ideologia que está por trás do nosso trabalho, mas no primeiro momento foi realmente uma questão de encontrar alguma referência com a qual eu conseguia dialogar, né? Minha composição inicial foi para cordas, que é o meu instrumento. Eu toco violino, então era o instrumento que eu conhecia, foi por onde eu fui, e também por uma questão prática. Eu tinha uma orquestra, então a ideia foi, vou compor uma música para essa orquestra tocar daqui a pouco. Então,
e tinha uma orquestra no sentido de que
sim,
tu tocava
que eu
pra...
tocava, eu tinha uma orquestra na qual eu estava inserido, então eu podia propor pro maestro da gente fazer. E ele,
que não
ele
é qualquer coisa, né? Porque
não
tem
é
uma orquestra
coisa.
À disposição.
Então era uma boa oportunidade. Então eu fui por ali. Pro mestrado, depois eu compus alguma coisa para piano, para ter uma variabilidade, para começar a experimentar outra coisa. Adaptei um movimento que era para cordas, para piano, flauta e violino. Mas sempre cordas, né? Elas estiveram ali no mestrado, continuou as cordas como a peça principal produzida no mestrado. É um septeto, é um quinteto de cordas com piano e acordeon. Então as cordas sempre se mantiveram ali como onde eu me sinto em casa, né? Então nesse sentido é um certo conforto de estar agora. Eu estou experimentando as coisas, a peça que eu estou trabalhando agora não tem cordas, então uma questão, na verdade, bastante prática, assim, de me sentir já agora um pouco mais maduro para experimentar e para timbres que eu não estou tão acostumado, possibilidades técnicas que eu não estou tão acostumado como instrumentista.
Thank you. Thank you.
ouvimos o Divertimento para violino, viola e piano, de Jefferson Collin, com Giovanni dos Santos no violino, Gabriel Policarpo na viola e Érico Bezerra ao piano. A peça foi escrita sob encomenda para o Festival Música nas Igrejas 2017, pelo Jefferson, que é o nosso convidado de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. E Jefferson, hoje tu combinas então esse trabalho de composição com uma rotina de músico de orquestra, né? Tu integras a Orquestra Isso. de Câmara Teatro São Pedro, que está prestes agora a começar a sua temporada 2018, Exato. Né? No dia 24 de junho tem Uhum. concerto, 6 da tarde, lá no Teatro São Pedro. Enfim, conta um pouco desse trabalho agora atual.
Com orquestra?
Com orquestra.
Bem, a orquestra, ela vem de temporadas, agora está começando tardiamente a temporada, mas sempre na luta ali, a Mônica, que é diretora da orquestra, sempre se esforçando. Então, eu acho que tem um trabalho admirável de manter a orquestra firme, porque ela depende de... A orquestra, apesar de levar o nome do teatro, a gente não é funcionário do teatro, né? Às vezes as pessoas não sabem disso. A orquestra, ela atua no teatro, leva o nome do teatro, mas a gente depende de patrocínios, que o pessoal da produção está sempre lutando. Para mim, a Orquestra do Teatro de São Pedro foi outra experiência muito boa, porque é uma orquestra que faz um repertório sempre interessante, pelo menos eu gosto bastante, sempre... pelo menos no período que o Maestro Cunha teve à frente da direção artística, que foi um período que eu peguei, tive tocando até recentemente, tive a oportunidade de tocar sinfonias de Beethoven, que dava para fazer com um grupo menor, e sempre tinha algum concerto de música contemporânea, né? Sempre tinha essa inserção. Então, eu continuei sempre aprofundando meu conhecimento no repertório. E essa prática de numa orquestra pequena, de música de câmara, acho que também conta bastante, porque você vai poder trabalhar mais detalhes que você leva para o trabalho da composição, na tomada de decisões, da expressividade. Então, isso sempre é positivo.
Nesse momento, a orquestra não tem um regente titular. Então, né, esse concerto vai ser regido pelo maestro Evandro Maté.
Exato. O Evandro agora, ele está como... Até onde eu fui comunicado, ele está como diretor artístico, né? E acredito que ele vai estar atuando como regente sempre que possível, porque ele está com inúmeros outros, né, está na OSPA, está com a Orquestra da Unicinos, então certamente conflitos de agenda haverão, né? Mas nesse primeiro concerto ele vai estar...
Mas então tu te reconhece nesse lugar também do violinista de orquestra, porque teve ali então uma dúvida também, né, de seguir a formação no, uhum. no violino ou não?
Sim, mas no momento... A orquestra, para mim, é uma oportunidade profissional, uma oportunidade de continuar aprofundando meu conhecimento de repertório, né? Eu tenho muita vontade de, daqui a pouco, poder atuar na Orquestra de Caxias, quando tiver uma oportunidade, para trabalhar com orquestra sinfônica, né? Porque é um repertório que, queira ou não, eu sempre tive em orquestras menores, de câmara. Então, eu sempre procuro pensar o que eu posso ganhar, né? Como na minha atividade criativa, com essa atividade de instrumentista, né? Então, eu procuro fazer essa reflexão. Então, tem essas duas questões, a questão profissional e também o crescimento como artista que eu posso ter. Então, eu procuro ir nesse caminho, pensando nisso.
Projetos, desejos com a música, assim?
Bom, os projetos estão acontecendo. Hoje mesmo eu vim de uma gravação lá com o Léo Brach, no Estúdio Transcendental, que é estou trabalhando aí numa um novo projeto agora, que vai trabalhar com música eletroacústica, e experimentando outro fluxo criativo, que depois dessa gravação já está planejado de sentar com o Léo lá e a gente passar muitas horas numa pós-edição, trabalhando com possibilidades de edição digitais no repertório. Então, eu estou buscando mudar a minha abordagem, que vinha de uma música completamente acústica, pensando no espetáculo cênico com os músicos, e agora o projeto que eu estou fazendo agora está focado totalmente na gravação, no resultado de áudio, em todas as edições que eu posso fazer. Então, é uma questão de talvez estar se reinventando até e buscando, tu perguntou do idioma, da linguagem, buscando essa linguagem, talvez trazendo mais perto de mim outras influências, como a música popular, por exemplo, né, experiências com música eletrônica, música pop mesmo, né? Então, trazer para mim a linguagem da música de concerto.
Muito bem, Jefferson, agradeço muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer conhecer mais o teu trabalho. Sucesso nessas investigações.
Prazer foi então. Meu, Ana.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da URGS que queiram participar do programa podem enviar material para analaurafreitas@urgs.br. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, aqui pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.